criteriosa de garantir que as soluções agora propostas não representem mais transferências de soberania para a União Europeia. A nosso ver, o que se impõe não é permitir mais transferências de soberania para a União Europeia, mas recuperar a soberania que ao longo do tempo fomos perdendo e, desde logo, a soberania orçamental, que representa a questão-chave de qualquer povo em termos de soberania. E por isso, Sr. Ministro, gostaria de saber se o Governo está disposto a abrir mão da nossa soberania fiscal ou se podemos contar com o Governo para se opor a qualquer tentativa de novas transferências de soberania para a União Europeia, ainda por cima numa matéria tão delicada e tão importante como é a soberania fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é indiscutível que os Estados-membros precisam de um plano de resiliência e que a União Europeia, na fase em que nos encontramos, precisa mais do que nunca de o fazer. Mas vamos ser francos. Recursos próprios têm um nome: impostos, taxas. Porque, na verdade, a União Europeia não tem capacidade produtiva, nem é uma entidade sujeita por si própria a recursos produtivos que a levem a ser uma produtora e uma pagadora de impostos. Portanto, o Sr. Ministro sabe o que estamos a falar: criar novos impostos para que os cidadãos europeus assim os paguem. E a questão nem sequer é, conforme as normas que estão em vigor apontam, se entra em vigor em 2023 ou se entra em vigor em 2024. A questão é abrir a porta a estes impostos. Nós já temos em Portugal uma das maiores cargas fiscais da Europa, não só na relação com o PIB, mas com a relação, por exemplo, de impostos sobre o consumo. O que estamos aqui a fazer, quando nos foi dito que ia haver impostos sobre o digital, sobre o setor financeiro, é, na verdade, um imposto adicional sobre consumos. E é isso que devemos dizer aos portugueses e aos europeus. Vamos criar novos impostos, vamos criar novas taxas e quem vai pagar são vocês. É isso que temos que dizer. Quando dizemos recursos próprios, damos a ideia de uma criação em geração espontânea que ninguém tem que pagar. Não, nós vamos ter que pagar. Assim como o Sr. Ministro não tem razão quando fala em fundo perdido, porque todos sabemos que os serviços da dívida pagam-se e, cedo ou tarde, nós também teremos que pagar. E por isso a questão que fica é esta: qual será o limite para o Governo português, agora que preside a União Europeia, em matéria de criação de novos impostos? E o que é que impedirá, a partir de 2024, de criarmos impostos europeus para financiar o setor militar, para financiar o setor de controlo alfandegário, para financiar qualquer outro setor que seja imprescindível?
Então, ultrapassou o seu tempo,
Vou terminar, Sr. Presidente. Hoje, com estas normas, abrimos a porta à disseminação de impostos europeus. E era isso que um Governo corajoso devia ter frontalidade de assumir perante os seus cidadãos.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as questões colocadas e também responderei tematicamente. Em primeiro lugar, sobre o timing, é evidente que quanto mais depressa concluirmos este processo de ratificação nacional, mais depressa poderemos fazer a emissão da dívida e, portanto, mais depressa estará constituído o Fundo de Recuperação, o que quer dizer que mais depressa estarão aprovados os Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência, o que quer dizer que mais depressa as empresas, as famílias, as pessoas terão direito aos investimentos indispensáveis para realizar as reformas e para incrementar a nossa resiliência. E, portanto, da intervenção da Sra. Deputada Fabíola Cardoso, que pergunta se o dinheiro chegará a tempo, eu deduzo que o Bloco de Esquerda nos acompanhará nesta decisão muito importante para aprovar hoje a ratificação nacional, porque é essa aprovação que permite que o dinheiro chegue a tempo. E porque é que é preciso a ratificação Estado a Estado pelos respectivos Parlamentos e nós não podemos dizer que a decisão sobre recursos próprios está aprovada sem os 27 Estados-membros darem todos a sua autorização? Exatamente como o Sr. Deputado José Luís Ferreira disse, é preciso garantir e respeitar a soberania dos Estados. Portanto, a prova de que não há transferência de soberania está exatamente aqui, naquilo que preocupa a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, porque torna o processo muito moroso. Há depois aqui uma discussão muito interessante, na qual eu não vou entrar, porque sou absolutamente ignorante, que é a questão de saber se a União Europeia, ao contrário de um Estado Nacional, não é uma entidade produtiva e, portanto, tem que recorrer a taxas e impostos para se financiar, porque, ao contrário de uma empresa, não produz ela própria a sua receita, vendendo produtos, ou investindo em capital, ou realizando poupanças, ou especulando nas bolsas. A minha ignorância está em que eu também pensava que o Estado Nacional não era uma entidade produtiva nesses termos. Mas se há senhores deputados que entendem que o Estado Nacional é uma entidade como se fosse uma empresa ou um especulador financeiro, ao passo que a União Europeia, essa sim, é uma entidade soberana que não produz por si própria riqueza, a minha ignorância faz-me terminar aqui as observações. O Sr. Deputado Inês Sousa Real pede transparência e eu queria dizer que não só o Governo a acompanha, como que o Governo já tomou medidas para que a execução do Plano Nacional de Resiliência e Recuperação obedeça também a um poderoso mecanismo anticorrupção e a mecanismos de transparência na realização das coisas. O que nós temos sempre que ter presentes é que a luta contra a corrupção e a luta pela transparência não podem ser o ecrã para esconder a vontade de não permitir que os fundos sejam aplicados, que os programas sejam realizados e que os investimentos sejam feitos. Mas como sei que o PAN acompanha o Governo nessa preocupação, o que queria dizer-lhe é que estamos 100% de acordo com o que disse. O Sr. Deputado João Almeida pede que haja clareza e que haja rigor, pois a clareza é absoluta e o rigor total. Não se trata de cada Estado-membro escrever o que quiser numa folha de papel, entregá-la à Comissão Europeia e disser que quer o dinheiro. Não, trata-se de os Estados nacionais estarem envolvidos, em primeiro lugar, numa agenda estratégica comum, que define com clareza as prioridades, entre as quais a transição digital e a transição climática, e de, nos seus processos de elaboração dos planos nacionais, respeitarem critérios europeus. Nenhum plano nacional de recuperação e resiliência pode afetar menos de 37% dos seus fundos a despesas relacionadas com a ação climática. Nenhum Estado-membro pode afetar fundos, uma percentagem inferior a 20% dos fundos em despesas relacionadas com a transição digital. Os planos nacionais devem responder às recomendações específicas por o país, etc. E por isso é que é preciso esse exercício depois de trabalho com a Comissão e é preciso essa validação pelo Conselho. E como Presidência do Conselho, Portugal assegurará que este processo de escrutínio, de preparação, de trabalho seja realizado e seja realizado em tempo útil. A Sra. Deputada Fabíola Cardoso tem receio de que taxas a serem implementadas a partir de 2026 não sirvam para financiar o pagamento da dívida. A resposta é muito simples. É que esta emissão conjunta de dívida tem uma moratória. Nós só começaremos a pagar não no próximo quadro financeiro plurianual, que vai até 2027, mas no quadro financeiro seguinte, a partir de 2027. Por isso, o consenso a que se chegou é um consenso execuível, visto que nós teremos, até ao início do processo de pagamento do serviço de dívida, os novos recursos próprios aprovados. Desse ponto de vista, o trabalho do Parlamento Europeu foi muito importante, porque foi o Parlamento Europeu que exigiu que esta calendarização fosse precisa e que este roteiro fosse claro. Não se trata apenas de criar novos recursos próprios através de novas taxas. Trata-se, sim, também, de, como aliás o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, de aproveitar esta criação de novos recursos próprios para prosseguir objetivos que são nossos. Nós queremos que toda a gente pague impostos em função dos seus rendimentos. E, por isso, queremos que as grandes empresas tecnológicas e digitais, que hoje não pagam praticamente nenhum imposto, passem a pagar. Essa é a racionalidade das taxas digitais. Nós queremos que haja concorrência leal, designadamente, das empresas que estão sujeitas a processos de descarbonização, como as europeias, face a seus concorrentes externos que ainda não têm critérios de descarbonização tão exigentes. E daí o sistema de comércio de emissões e o mecanismo de ajuste de fronteiras em carbono. Nós queremos que os serviços financeiros, que hoje também não pagam, as transações financeiras, paguem impostos, porque nós não queremos que sejam apenas os trabalhadores e as pequenas e médias empresas a pagar impostos. E para fazer isso, a escala europeia é essencial. E, portanto, não se trata apenas de gerar novos recursos próprios, trata-se de gerar maior racionalidade, incluindo, do ponto de vista distributivo. Eu tomei boa nota do alerta do Sr. Deputado Paulo Muniz, e agradeço esse alerta, só queria corrigi-lo num ponto. O Sr. Deputado pediu solidariedade de Portugal com os Açores. Isso não lhe posso dar porque os Açores são Portugal. E Portugal é solidário com si mesmo e é aí que nós entendemos as nossas responsabilidades com os Açores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Terminamos assim o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e passamos então agora ao ponto 3º, que é o debate da proposta de lei do Governo que define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, que é associado também a projetos de lei com o mesmo teor da parte do PCP, do Partido Ecologista dos Verdes e do Bloco de Esquerda. Vamos fazer um compasso de espera para que a delegação governamental seja recomposta e logo que isso aconteça daremos início a este ponto 3. Vamos então dar início a este ponto 3º, com a intervenção por parte do Governo da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, fará o favor de intervir. Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. Estabelecer uma governação de proximidade baseada no princípio da subsidiariedade é um dos objetivos estratégicos do programa do 22º Governo Constitucional, que estabelece que irá aprovar os critérios de criação e agregação das autarquias locais, de modo a corrigir erros da Reforma Territorial de 2013, prevendo a participação obrigatória dos órgãos das autarquias abrangidas e garantindo a estabilidade territorial mínima ao longo de 3 mandatos. Este é o que consta do programa de governo. A proposta de lei que vos venho apresentar baseia-se nas conclusões do relatório apresentado pelo Grupo Técnico para a definição de critérios para a avaliação e reorganização dos territórios das freguesias, resultantes da audição promovida junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias, pretendendo ir ao encontro das preocupações manifestadas. Importa esclarecer e sublinhar que a presente proposta de lei aprova um regime geral e abstrato da criação, modificação e